Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, as sementes de qualidade garantem a boa produtividade das culturas. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E a garantia da Prosmate avança. Em 2024, os associados da Prosmate garantem germinação mínima de 90% nas sementes de soja. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A gripe aviária saiu do âmbito de plantéis comerciais de aves. Os Estados Unidos identificaram a doença e a transmissão da doença entre rebanhos bovinos. O USDA, que é o Departamento de Agricultura de lá, equivalente ao nosso Ministério de Agricultura daqui, e que também é responsável pelas medidas de controle sanitário dos rebanhos, anunciou a ocorrência de sintomas da doença em pelo menos 33 rebanhos leiteiros de 8 estados. Pois então, essa descoberta é um complicador enorme e também define um sinal de alerta importante. Quando um vírus patogênico se limita a causar uma determinada doença em uma espécie apenas, as perdas são econômicas, exigem medidas de controle e de prevenção, mas a situação é, digamos assim, menos preocupante. Quando a transmissão se dá entre espécies, complica bem mais. As medidas de prevenção e de controle deverão ser outras, bem mais abrangentes, e certamente os danos econômicos serão bem maiores. E o sinal de alerta importante é que, se o vírus conseguiu se desenvolver e causar a doença em outra espécie, o perigo de contaminação dos seres humanos é, digamos assim novamente, mais real. Essa transmissão do vírus da gripe aviária para outras espécies já acontecia. Aqui mesmo no Brasil tivemos casos de animais marinhos aparecendo com sintomas da gripe e vindo a óbito em praias do sul. Em rebanho comercial de outra espécie é uma novidade. Os americanos têm sistemas de controle e de prevenção de viroses e de outras doenças que são referências para o mundo. As viroses, por exemplo, são tratadas como armas biológicas em potencial. Sim, nós já vimos isso em filmes, mas as preocupações existem de fato, até com simulações de ocorrências e o que cada um deve fazer no caso de acontecer. É mais ou menos o que estamos fazendo para retirar a vacinação da febre aftosa por aqui. A febre aftosa é transmitida por um vírus conhecido há muito tempo e que não se transmite para os seres humanos. Mesmo assim, por precaução, os países suspendem as importações de carnes dos países que registram ocorrências, pelo menos das áreas afetadas, até que tudo seja bem esclarecido e as medidas necessárias para conter o foco sejam tomadas. No caso da gripe aviária, que apareceu em rebanhos leiteiros dos Estados Unidos, a forma de transmissão ainda está sendo estudada. As autoridades americanas recomendam que as pessoas evitem contato com o leite não pasteurizado, já que o vírus apareceu em alta concentração justamente no leite nesses rebanhos afetados. Nesta semana, o USDA anunciou que detectou remanescentes do vírus da gripe aviária em leite pasteurizado também, mas tranquilizou a população garantindo que esses remanescentes, desativados pelas altas temperaturas usadas no processo de pasteurização, não são um perigo para a saúde humana. Para finalizar, lembre-se que o Brasil é o único país do mundo sem nenhum registro de gripe aviária em plantéis comerciais. Temos sim um sistema de controle de prevenção e esse sistema está funcionando muito bem. Já tivemos ocorrências em aves silvestres, principalmente migratórias, mas em nossos plantéis comerciais ainda não. Temos que manter isso, viu? Falando em aves, o valor bruto da produção, que é tudo que se produz na agropecuária do Brasil, multiplicado por um preço médio, mostra que o frango e os suínos tiveram bons aumentos em 2023. O VBP do frango teve reajuste de 9% e os suínos subiram 65%. Esses valores, a maior em dois setores importantes da economia do Brasil, ajudam a compensar um pouco a queda de 20% nos valores brutos da produção da soja e de 11% no VBP do milho. No caso dos bovinos, os valores do VBP também caíram na faixa de 6%. Só para registrar, a soja, o milho e os bovinos são responsáveis por 45,5% do valor bruto da produção do Brasil. Suínos e frangos juntos representam 13,5% do VBP. Os números são do relatório de março publicado pelo Ministério da Agricultura. Em números, o valor bruto da produção de 2023 foi de R$1,163 bilhões. Foi o maior da série. A projeção para 2024 indica uma queda de 1,4%, para R$1,147 bilhões. Números para cá, números para lá, veja esses então. O CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ligado à USP, publicou um relatório com o Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários, o IPPA-CPEA. Os números mostram que os preços pagos aos produtores caíram 15,4% nos três primeiros meses deste ano em relação a 2023. Em 2023, esse mesmo índice mostrou uma queda de preços de 16%. 15,4% em apenas três meses é uma queda significativa e um sinal de alerta. Isso é fruto da combinação de três fatores: a queda de 4,5% nos preços internacionais dos alimentos, a queda de 13,2% nos preços dos produtos industrializados e a taxa de câmbio, que caiu 3,3%. A queda maior foi nos preços dos grãos, 25% em média, e da pecuária, 11,7%. Já os hortifrutis subiram quase 45%. Café e cana se mantiveram estáveis. Pois então, esse reflexo das quedas nos preços dos grãos vai aparecer nesses relatórios econômicos por muito tempo ainda. E no bolso dos produtores também. Falando nisso, a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, entregou oficialmente nesta semana as propostas dos produtores para o Plano Safra 2024-25. Uma das grandes preocupações é com os recursos para o seguro rural. Nessa safra, com os cortes no orçamento da subvenção para os prêmios do seguro, que é aquela ajuda para que os seguros agrícolas fiquem mais acessíveis aos produtores, tivemos apenas 6 milhões e 300 mil hectares cobertos com seguros, de um pedido total de 11,4 milhões de hectares que queriam contratar o seguro. Um pouco mais da metade apenas. A CNA está pedindo pelo menos mais 2 bilhões e 100 milhões de reais até o final deste ano, para que a verba disponível chegue a 3 bilhões de reais. Nesse plano safra, o governo só colocou 900 milhões de reais para a subvenção. Para 2025, a CNA pede 4 bilhões de reais para essa subvenção. Essa é a história do ovo e da galinha. Quando o volume de recursos para a subvenção é pouco, o seguro fica mais caro para os produtores. Nesse caso, os contratantes serão os produtores de áreas com maior risco de quebra de safra, é claro. E aí o risco das seguradoras também é maior, e elas aumentam os valores dos seguros para se proteger, é claro também. Para realmente diluirmos o risco, mais produtores teriam que contratar o seguro. Para que isso aconteça, teríamos que ter uma disponibilidade maior de recursos para subvenção no plano safra. A CNA também está pedindo a regulamentação da lei que foi aprovada em 2020 e criou aquele fundo de catástrofe, justamente para ser usado em casos excepcionais de perdas de safras causada por fatores climáticos extraordinários. Em 2020, houve um atraso no plantio do milho de segunda safra. O produtor já tinha tudo comprado, mas o risco do plantio fora de época era maior e os produtores que arriscaram não tiveram a cobertura do seguro. Era interessante para o Brasil o plantio do milho, mesmo fora da época, pois os estoques de milho estavam baixos. Quando é assim, o risco não pode ficar todo com o produtor, né? Senão não tem graça. Um fundo de catástrofe poderia ser usado nesses casos, garantindo o seguro e diminuindo o risco para produtores e seguradoras. Fazem 4 anos que a lei está na gaveta, esperando regulamentação. Se você acha que 4 bilhões de reais para a subvenção do seguro agrícola para a principal atividade econômica do Brasil, lembre-se que a Lei Rouanet garantiu 4 vezes mais, 16,6 bilhões de reais para a promoção das artes e da música em 2023, que são tão importantes quanto, é claro. Precisamos pelo menos de uma certa equivalência, né? Senão não adianta. Nesta semana, na quarta-feira, o Congresso Nacional deveria ter entrado em sessão para analisar 32 vetos presidenciais, alguns a assuntos importantes para o agro, como mais créditos para o seguro rural, o registro de pesticidas e de produtos biológicos e a regularização fundiária, entre outros. Por falta de acordo entre as lideranças, a sessão foi adiada para a semana do dia 7 de maio. Na votação de maio, não tem mais como correr. É derrubar ou derrubar. Veja esta. A Embrapa abriu as comemorações de 51 anos nessa última quinta-feira, dia 25 de abril, com o anúncio de algumas tecnologias. Vamos destacar aqui o sistema PPS, Precocidade, Produtividade e Sustentabilidade, desenvolvido pela Embrapa Agro Silvio Pastoril, com base em Sinop, no Mato Grosso, e que aproveita os benefícios da integração lavoura-pecuária-floresta para tornar o sistema de cria de rebanhos Nelore mais PPS, mais precoces, mais produtivos e mais sustentáveis. Que beleza! Parabéns para a Embrapa! Veja esta, na semana que vem, de 29 de abril a 13 de maio, teremos o Agri Show, a maior feira de negócios e tecnologias do agro do Brasil. Além de toda a exibição de máquinas e equipamentos e tecnologias, a Associação de Olho no Material Escolar vai realizar atividades educativas com 2 mil crianças da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto. As crianças vão conhecer um agro pujante, tecnológico, inclusivo, produtivo e cada vez mais sustentável. Diferente do que muitas cartilhas escolares, contaminadas por ideologias, apresentam em algumas escolas. Maravilha! E vocês aí da sua cidade, já se organizaram para fazer parte deste movimento? De trazer a ciência para as cartilhas escolares? Tá na hora, né?
Fecha os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você.
Ê, maravilha! Anos 60, jovem guarda. Que saudade, hein? No próximo bloco, vamos saber como as novas soluções tecnológicas digitais e remotas podem ajudar os agricultores.
Todo amor desse mundo.
E ainda hoje, um índice de conectividade na área rural que vai ajudar os municípios a atacar o problema. E também vamos conhecer um pouco mais sobre o mercado da soja e de seus derivados na União Europeia.
De vida.
E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.
Feche os olhos e sinta.